Programa Ponto de Vista.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Um abraço aqui para Iracema Sanches, que está na escuta, para Mara Alves, que é de Laguna Crapã, para Lidiane Salomão, que é aqui de Dourados, também para Ana Cristina, que está ouvindo pela internet lá na Bahia, e a Sandra, que está ouvindo também em Curitiba. Pastor Eugênio, nós aqui tem uma pergunta interessante do Juscelino, que ele diz assim: conforme a locução dos participantes, estamos entendendo que o grande problema está dentro da família. Gostaria de saber se existe um trabalho contínuo com relação à orientação e apoio às famílias. Vale salientar que muitas famílias praticamente nem existem. Filhos colocados no mundo sem proteção e cuidados necessários. Juscelino pergunta, né? Já que você é do Conselho, né, Municipal Antidroga, como é que você vê esta questão e se existe esse trabalho, você conhece tanto no âmbito do seu conselho como em outros lugares?
Bem, eu estava aguardando ansiosamente
por essa pergunta.
A entrada desse assunto, e agora eu acredito que vai começar a fluir bastante o nosso debate, mesmo porque, né, eu quero pegar por base Rui Barbosa, que diz que a família é a célula mater da sociedade. Bem, sendo a família a célula mater da sociedade, nós temos uma outra problemática aí, já detectada e que tanto temos debatido, que nós estamos às vésperas de ver que essa primeira sociedade que nós fomos inseridos, e agora eu preciso, padre, entrar no aspecto teológico.
Sim, pode entrar.
A família é a primeira instituição criada por Deus antes mesmo da igreja.
Sim.
Antes mesmo da igreja. Antes que igreja existisse, a primeira instituição formada por Deus é a família. E com a banalização da família, com essas tentativas, inclusive através de tentativa de legalização de aborto, em tudo quanto é assunto agora, parece que existe partido.
Ideologia de gênero, pode falar.
Pois é, justamente, estou falando assim, parece que em tudo quanto é debate, querem colocar ideologia de gênero. Eu estive essa semana participando de uma palestra que foi tratar sobre deficientes. E estava lá, ideologia de gênero. Falei, mas pelo amor de Deus, o que tem a ver isso com a questão dos deficientes? E aí é aquela tentativa de forçar e querer de todo quanto é jeito acabar com a família criada, que é pai, mãe, filhos. E não vamos nem entrar nas questões de opção sexual, sobre orientação. A questão é que, acabando com a família, certamente a desestruturação vai fazer com que as pessoas caminhem por caminhos tortuosos. Não tem como. Agora, o que os conselhos podem fazer? Eu acredito que família, nós temos o papel fundamental aí da igreja, né? Na orientação, nos cursos. Agora, a família em si mesma deveria se conscientizar de que é preciso ter tempo de qualidade, pai, mãe, filhos. Ah, mas e nas questões aí de filhos que não são criados por pais? Eles precisam ter uma referência. Todos aqui foram unânimes em dizer que a falta do referencial paterno e materno acabam influenciando na decisão, muitas vezes, de uma criança fazer uso de entorpecentes. Então, eu acredito que a preservação da família é o início de tudo para que a gente consiga normatizar, ou pelo menos que essas estatísticas venham a se diminuir cada vez mais.
Para o Rodinei e para a Neuza, né, a pergunta em relação a essa questão familiar, né, da questão prática, né, você já chegou a falar um pouquinho sobre essa desestrutura, né? Eu não sei esse trabalho que vocês fazem nas escolas, vocês têm contato também com os pais, como é que vocês, dentro disso que o pastor acabou de falar, como é que vocês têm observado essa questão? É fato, né? Quanto mais desestruturada, e essa palavra desestruturada no meio acadêmico, se usar, a gente é preso, né? Não pode nem usar a palavra desestruturada, porque o pessoal já pergunta assim, o que é desestruturado, né? Parece que estão querendo inverter, que desestruturado é quem tem família, né? Mas quando vocês têm esses contatos nessas formações, como é que isto, vocês observam essa participação dos pais, se tem, se não tem, se isso influencia realmente decididamente, né? Porque toda vez que eu faço um programa voltado para esse tipo de coisa, sempre volta o tema da família, né?
Certo. É, a família, de fato, ela encena como o principal personagem, inclusive, de quem ataca, né? Dos traficantes, engana-se em pensar que o crime que desorganiza é desorganizado. Eles não são um crime desorganizado, é um crime organizado, arquitetado com ideologias, estratégias para acabar com a família. Porque sabem eles que se isso acontecer, eles vão lograr êxito na missão deles. E nós, da Polícia Militar, também temos um braço que alcança as famílias na prevenção, sabendo-se que não há efetividade em nosso serviço apenas com a criança se não houver uma ingerência familiar efetiva do seu responsável. Através do programa ProERD, nós também alcançamos aos pais. Inclusive, eu como instrutor, tento, no início do programa, desenvolver através de reuniões uma aproximação com esses pais, a fim de que eles entendam que os seus filhos vão começar um programa efetivo de combate às drogas, não na vida social, em volta daqueles que vão estar com eles, mas um programa social que vai começar, vai fomentar perguntas, curiosidades, mesmo dentro da família. E que ele, pai, mãe ou responsável, ele vai ser confrontado, ele vai ser apontado o dedo pelo filho daquilo que ele aprendeu na escola. E a orientação chega a ser até um pouco severa, madura, com respeito aos pais, chamando-os para uma responsabilidade de que, quando aconteça isso, os filhos entendendo através do programa, através da prevenção do ProERD, os seus princípios, suas 12 semanas, entendendo a complexibilidade do que é o envolvimento nas drogas, os pais não repreendam, não reprimam essa escolha dos seus filhos. Porque, até ao contrário, eles se posicionem em ouvi-los, em participar dessa formação de caráter, em participar dessa formação do moral da criança, dos princípios. Porque essa decisão, essa imagem que o filho vai ter desse trato de levar o problema para os seus pais e ter uma devolutiva positiva, ele vai carregar para o resto da vida. Inclusive, na faculdade, ele vai lembrar quando ele for convidado para usar algum produto ilícito ou propriamente ilícito, ele vai lembrar daquilo que ele formou nessa idade dele. É por isso até que o programa, ele é praticado, ele é aplicado com uma criança no quinto ano, visando que no sexto ano ele vai entrar conhecendo uma nova cabeça, uma nova orientação. Sexto ano já presume-se uma... Nós mesmo, quando estudávamos no primário, ao falar que íamos passar para o ginásio, a expectativa que colocamos em nossos corações de comprar o caderno com 15 matérias, né? Então, com isso, o crime organizado também tem trabalhado essa euforia das crianças, não somente o crime organizado, mas a televisão através das propagandas, os meios de comunicação têm sido ávidos e sutis nas suas propagandas, no seu trabalho, para que as crianças desconstruam essa consciência de que eles têm um limite, que aquela droga, que aquilo que está sendo apresentado não é bom. E eu tenho falado repetidamente para essas crianças que, mesmo que na casa deles eles não tenham essa estrutura, um dia eles vão ter que tomar essa decisão. Que o programa permeia basicamente visar, olhar os passos que vão ser dados, né? São 4 passos que essas crianças vão dar, e esses passos visam retroceder antes de tomar uma decisão e pensar nas suas consequências. E todo esse arcabouço montado, eles querem desconstruir, desestruturar eles nessa tenra idade. Não pensem eles, essa é a minha fala com eles, não pensem eles que isso vai começar apenas nos 18 anos. Não. Mas lá fora, se eles não conseguirem entender o nível de linguagem que nós estamos passando em amor, em carinho, é até interessante porque quando a Polícia Militar entra na sala de aula fardada e começa a falar de amor, carinho, compaixão, você abraça uma criança. A gente até ouve crianças falando, chamando você de pai, pedir bênção. Então, a gente entende que há uma lacuna na sociedade que está quebrada. Infelizmente, é uma responsabilidade que tem sido rifada para o Estado, para o município, que, como foi ressaltado pelo deputado, está sucateado. Está periclitando, precisando de ajuda para que seja mais efetivo. Mas o fato que as crianças, elas precisam, esse contato precisa acontecer ainda quando ele é jovem, ainda nessa tenra idade, porque, volto a repetir, a bandidagem, eles estão aí fora arquitetando planos ávidos para trazer, para ceifar a vidinha dessas crianças e convencê-los a fazerem o que é mal.
Muito bem, quando você falava dos meios de comunicação, né? Alguém deve estar dizendo assim, mas nunca vi essa incitação, não se vê e não se ouve explicitamente, né? Uma mensagem subliminar, né? Subliminar, que é mais perigosa.
Isso.
Que você vai consumindo sem perceber, né?
Inclusive, padre, sim, tem uma das propagandas, agora que as próprias crianças, porque eu levantei esse painel de discussão na sala de aula, e para que eles pesquisassem as propagandas sobre drogas e a cerveja que está mais em evidência, eles trouxeram, relacionando a uma que está bem comum, é uma mulher bonita, chamada Verão. Que está bem em evidência, e eles falaram, olha, policial, no final ela fala assim, ó, vão tomar tudo. Aquela é a mensagem subliminar.
Sim.
Aquilo é o que vai ficar na cabeça dos adultos.
Exato.
Dos adultos, não estou falando de criança. Mas que as crianças orientadas agora, elas já perceberam que existe uma mentira travestida nas propagandas.
Isso mesmo.
Só uma curiosidade, padre.
Sim.
Aquele cowboy que fazia uma propaganda de uma marca de cigarro, cavalgava, um cavalo bonito, morreu de câncer. Né? Então, assim, isso a indústria não coloca, mas ele morreu de câncer por conta do cigarro.
Exatamente. Então, um abraço aqui para a Suziane Beth, que está na audiência, para a Beth Moreno, que diz que o tema é importante, né? Porque ela chega a dizer que o álcool devia também ser ilícito. Aqui a Mara Alves, ela diz, padre, vemos que cada dia estão tentando acabar com nossas famílias. Agora até nas escolas estamos sendo atacados e forçados a ter uma educação voltada à destruição dos lares. Então ela acredita que um dos meios de preservar a família é através da própria religião. Também acredito. Depois tem uma outra pergunta aqui para voltar com você, viu, na área da psicologia. Bom dia, parabéns pelo programa. Tema muito importante, muito oportuno. Cigarros, bebidas, o álcool já tem campanhas de conscientização, e para as drogas ilícitas acontece por ondas, e quando a fiscalização e a prisão dos envolvidos com droga acontece, é tirada de circulação algumas toneladas de droga. Sou contra tirar a vida de qualquer pessoa, mas deveria ter penas maiores e duras no caso das drogas, também acho, né? Exemplo de pena, trabalho em penitenciárias, agrícolas e outras. O que acho? O que tem... Quem mexe com as drogas, todo sabe o final. Tem só dois caminhos, cadeia ou cemitério. Abraço, não sei quem é, né? De repente pode mandar, hein? De repente pode mandar o nome que a gente disse. Se não quiser, pode ficar. Então aqui uma consideração, né? Que ela fala da questão de aumentar, né? Realmente, porque a gente sabe que para uma situação tão séria, sobretudo para quem... Eu não sei qual é a pena, eu não sei se o tenente aqui sabe qual é a pena para quem está... para quem é traficante desses grandes, você sabe qual é a pena?
É de 5 a 15 anos de prisão.
Muito pouco.
Regime fechado.
Muito pouco, né? Realmente o cara, né? Agora, voltando aqui com a Liteia, você queria fazer uma consideração, você me disse que queria fazer uma consideração sobre a questão do cigarro, né? Que o deputado tratou ainda há pouco, dos malefícios. Você chegou até a fazer uma comparação entre o cigarro brasileiro e o cigarro paraguaio, mas não é que ela está fazendo propaganda do cigarro brasileiro, não, viu?
Não, muito pelo contrário. O deputado colocava a questão da nós moramos numa faixa de fronteira, né? Então, a gente sabe que o cigarro nacional, ele tem, a propaganda contrária, ele tem 4.720 substâncias tóxicas, dessas aí, 50, no mínimo, que causam câncer, né? E a gente não tem o controle sobre o cigarro paraguaio. E quando a gente vê na nossa população no tratamento do tabagismo, 90, 95% fuma o cigarro paraguaio. Porque ele é de baixo custo, porque é fácil trazer. Daí a gente entra na questão do tráfico também, né? Como que esse cigarro chega aqui? A gente sabe que às vezes chega, não é? Então a nossa população acaba, e adolescente também acaba fumando, porque ele paga lá R$1, R$1,50. Agora subiu, está R$1,50, R$2, né? Uma carteira de cigarro que vem ali, 20 cigarros, que a gente não tem controle sobre essas substâncias. E um outro também esclarecimento sobre o narguile, a história da fumaça passar pela água, muitos já estão substituindo a água até por vodka, que é um agravamento, né? E a hora que passa essa fumaça por dentro dessa água, acha que filtra, não filtra, ela umidifica e ela gruda, né? Ela penetra no pulmão com mais força, então tem essa dificuldade, a dependência é muito mais rápida e o malefício ao sistema respiratório, né, é muito maior do que achar, né? Então fala para o pai, para a mãe, ou mesmo o pai e a mãe que às vezes usam o narguile, acha que aquilo está filtrando, não filtra, não, né? E muitas vezes estão colocando ali bebida alcoólica dentro daquele orifício, ou às vezes usando até maconha também no lugar do carvãozinho. Então, estão já sofisticando para o mal, não é? Sofisticando o uso do narguile também. Então, esse controle como é importante, não é? E o narguile, 40 minutos, como o deputado colocou, equivale a 100 cigarros, isso a gente está falando dele tragar. Sem falar do fumo passivo, que ele está sentado, dulando, compartilhando quem fuma, não é? E muitas crianças em casa, que tem pai, mãe que fuma, irmão mais velho que fuma, também está fumando. Nós temos o caso de um paciente que veio para o tratamento, por conta da esposa, que ele resolveu parar de fumar, porque a esposa passou mal e foi ao médico. E o médico disse para ela que ela tinha que parar de fumar, porque ela estava com problema pulmonar, obstrutivo, por conta do cigarro. E ela falou, mas eu não fumo. Então, ela fumava há mais de 40 anos ao lado do marido, então esse fumo passivo, e ela estava desenvolvendo uma doença crônica pulmonar, então o marido veio fazer o tratamento para que pra ela pudesse melhorar também. Então, o fumo passivo, ele é tão prejudicial, e até mais prejudicial do que o outro, porque aquela fumacinha que sai da ponta do cigarro ou que sai do narguile, tem mais substâncias tóxicas do que o próprio cigarro, porque quando traga, filtra. Né? Então, tem aquele filtro e a função, e aquela fumacinha que sai da pontinha ali do cigarro, ela é absolutamente nociva também quanto o cigarro. E tem mães que a gente sabe que às vezes estão amamentando e fumando. Ah, eu viro o rosto, né? Não, a fumaça ela se espalha no ar. Então, é desde casa como começa, né? Então, a mãe, o pai pensa ali, talvez no filho, não é? Que é um amor muito forte. Vamos lá, de novo para a história da família, não é? Para a gente tentar melhorar um pouquinho.
Muito bem. Aqui a Marlene, que é Marlene Vieira, de Campo Grande, ela disse que sentiu isso na pele dentro de casa, porque o filho começou pelo narguile, né? E ela chega a fazer uma consideração que uma coisa está ligada à outra, né? A droga ilícita com a ilícita, porque é uma porta de entrada, né? Então, é como se uma coisa não tivesse dissociada. Quem está na lícita, quem vende a lícita, segundo ela, pelo que ela está dizendo aqui, dá para entender que se encaminha já ou tem algum conchavo com quem está na ilícita também, porque vai desembocar necessariamente, praticamente, né, em todos os casos, na questão da droga ilícita. Deputado, em relação a esta questão do mercado, né, nós sabemos que aqui na América Latina nós temos fornecedores, né, muito próximos, né, fornecedores grandes, né, nós temos as FACs, né, que agora todo mundo quer legalizar como partido político, né? Existe uma negociação, ela não abandonou a coisa, todo dia se pega, esses dias pegaram uma conexão das FACs para a Europa, passando por aqui, né? Neste âmbito político, você já falou da questão da responsabilidade do governo federal, mas neste âmbito político, né? O que precisaria ser feito realmente para a gente não permitir que instituições criminosas como essa vão se apoderando do Estado, no caso da Colômbia, mas tem na Bolívia também, e no caso dos outros estados aqui da América do Sul, que agora se tornaram grandes produtores, né, de forma alarmante dessas drogas ilícitas, né? E aqui mando já um abraço para Mara Silva, que está parabenizando pelo programa.
Padre Crispim, nós temos aí uma relação complexa, porque isso envolve relações de governo, né? Ministério das Relações Exteriores. Nós tivemos agora um fato recente, a visita dos senadores à Venezuela e não puderam, inclusive, fazer a visita aos presos políticos da Venezuela. foram afrontados severamente, o carro que eles viajavam foi de certa forma atacado por um grupo de pessoas, sem que aquele Estado e aquele país, não é, respeitando a soberania de um outro país, porque ali estava um grupo de representantes do país.
E do Mercosul.
Exatamente.
Os senadores teriam o direito de entrar.
Exatamente, sem necessidade de passaporte. Então, na verdade, precisa que haja da parte dos governos posicionamentos firmes. Na verdade, nesse aspecto, o Brasil tem sido muito criticado pelas relações perniciosas que vem mantendo com esses países sem estabelecer críticas. Porque, na verdade, se nós sabemos que um país vizinho, ele livremente, com a complacência do governo, ele produz e distribui produtos ilícitos que contaminam a vida nacional, é preciso que os governos tomem providência. E a gente sente, na parte da política internacional do Brasil, uma leniência muito grande com esses países, com uma complacência, inclusive com investimentos de recursos para financiar o desenvolvimento daqueles países e, na verdade, sem tomar medidas duras em relação a essas questões. Penso que, do ponto de vista do investimento naquilo que é social, é preciso que um país ajude o outro, mas da mesma forma tem que ter contrapartida. Não é? É preciso que eu ajudo a Venezuela, eu posso ajudar a Bolívia, posso ajudar o Paraguai, mas a contrapartida é que aquele governo tome medidas, no sentido assim como os Estados Unidos, num determinado período fez, para que aqueles países pudessem combater a questão das plantações e das produções, dos produtos para cocaína, para maconha, como nós sabemos que existe nos países vizinhos. Na verdade, o que a gente assiste é, de certa forma, um silêncio em relação a essas questões. Penso que é preciso tomar medidas. Agora, eu queria voltar, padre, um pouquinho, porque eu penso o seguinte: o assunto familiar, o senhor disse que todas as vezes volta para o assunto da família, mas tem que ser discutido a família. A droga, por exemplo, ela permeia todas as classes sociais, por diversos motivos. Quando você pega as camadas mais pobres, pela ausência do Estado. E, na verdade, é um glamour. Quando a gente vê, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, e obviamente que aqui as nossas periferias também, aquele sujeito que lida com as drogas, o que comanda, normalmente ele anda num carrão bonito, ele grandes festas, e isso, na verdade, é uma forma de você atrair, formar um exército, de atrair aquelas pessoas mais pobres. E em relação à classe média e à classe alta, obviamente as estratégias. Como fazer para você trazer esse público para o mundo das drogas? E aí entra a questão da família, a falta de diálogo, a conversa, transferiu a educação para as escolas. E, na verdade, quando um professor, ou uma professora, ou uma diretora toma uma medida de caráter punitivo, eu não estou dizendo aqui em judiar, em machucar. Hoje, o que que acontece? A maioria dos pais procura a escola, ou às vezes até uma delegacia de polícia, para poder dizer que o seu filho ou a sua filha está sendo discriminado. Na verdade, essa questão da permissividade, hoje, a chamada lei da palmada, ela chamou atenção para isso, de que perdeu-se o limite. A função dos pais, na verdade, qual é a função dos pais? Encaminhar, orientar, não é? Educar é um gesto de amor. Eu acho que nós perdemos essas referências de que educar a criança, agora, permitir o diálogo. Por exemplo, eu tenho um menino adolescente, vai fazer 17 anos. Eu tenho combinado com ele desde pequenininho. Se me contar a verdade, eu posso ficar bravo, posso não gostar, mas não tem castigo. Então, abrir essa possibilidade do diálogo. Para a criança ter na figura do pai e da mãe, aquela primeira pessoa para o diálogo. E, na verdade, às vezes as famílias não têm esse diálogo. Não é? E a criança, ela às vezes até tem vontade de contar que na escola, por exemplo, alguém a procurou, a forneceu ou a ofereceu, porque na verdade a forma é essa, a abordagem é essa, é oferecer gratuitamente no começo para que você possa ter essa pessoa trabalhando ou consumindo. Então eu penso que essa questão, padre, é fundamental da estruturação da família. E, na verdade, a gente assiste de uma forma muito triste essa discussão aí da banalização da família. A gente precisa ter muito claro, família, ela é natural. A família é composta do pai, da mãe e dos filhos. Se respeita as diferenças. Mas o conceito, a questão conceitual, ela não pode ser mudada. Respeitar as diferenças, eu acho que é fundamental. Nós temos que respeitar as diferenças. Nós temos que conviver com a diferença. Mas o conceito basilar da família não pode ser alterado. Ele não pode ser modificado. O que é a família? A família, obviamente, se discute. A família é quem cuida. Família é quem ama. Não tem dúvida nenhuma de que família ela passa pelo conceito de amor. Mas nós precisamos ter muito claro o conceito natural, até para que as crianças compreendam e cresçam numa família estruturada. Eu acho que esses pontos são fundamentais.
Dá para fazer um programa só sobre a teoria de Darwin, né? Que é o conceito biológico, e essas outras teorias que são de cunho das ciências sociais, né? Que estão tentando colocar outras ideias. Nós precisamos fazer um breve intervalo, porque preciso pagar as contas, né? Senão não tem programa na próxima semana. E daqui a pouquinho a gente retorna já com uma intervenção aqui de um ouvinte.
Programa Ponto de Vista.